Você está ouvindo Cultura
Revista. Estamos de volta com Cultura Revista, participação do Ider Clatra na Cultura, nesta terça-feira, dia 7 de julho. O nosso programa de hoje debate o desemprego e a luta sindical em tempos de Covid. Quem nos assiste pelas redes sociais pode ver aí a presença do Ricardo Mendonça, advogado, diretor do Instituto de Defesa da Trabalhadora, Felipe Magal, advogado e professor, e o Márcio Killer e o José de Oliveira Lima, mais conhecido como Boca, eles são da CUT Paraná. A gente vai seguir a conversa a partir de agora. A gente falou um pouco no primeiro bloco sobre os números da pandemia e principalmente a falsa, né, dicotomia entre a economia e a pandemia e alguns reflexos para a classe trabalhadora. Mas eu queria retomar essa conversa a partir de números do desemprego. Quais são os dados que a gente tem já que podem ser, né, analisados e divulgados a partir da instauração da pandemia no Brasil e o que, que tem acontecido, né, relacionado principalmente aos números do desemprego? Quem que pode começar comentando?
Eu falo rapidinho e passo a bola pro Bocão e pro Márcio.
Legal.
Só para lembrar o seguinte, na esteira do que o Márcio vinha dizendo e o Bocão vinha dizendo, nós já tínhamos em março, ao final do primeiro trimestre desse ano, um contingente de 26 milhões de brasileiros e brasileiras que estavam no desemprego e no subemprego. Quer dizer, nós já tínhamos um em cada quatro brasileiros em idade economicamente ativa sem capacidade de prover plenamente o seu sustento e o sustento da sua família. O Márcio bem colocou que em maio isso significou, ou nós tivemos uma ampliação só no âmbito do desemprego de 1,1 milhão. Quando a gente extrapola esse número, Mariane, para uma observação global, nós temos a seguinte realidade. Nós temos 3,3 bilhões de trabalhadores em idade economicamente ativa no mundo. Desses 3,3 bilhões, 2 bilhões estão em regime informal de trabalho. Foram os que primeiro pagaram a conta, como eu disse no começo do programa. Hoje a OIT afirma que no primeiro semestre desse ano, a perda de horas trabalhadas no mundo significou uma perda de postos de trabalho por hora completa, quer dizer, o pessoal que trabalha 40 horas por semana, 44 horas por semana, da ordem de 300 milhões de postos de trabalho. Significa dizer, portanto, que nós estamos na casa dos 10% dos trabalhadores em uma condição de desproteção e sem condição de vender sua força de trabalho nesse momento. O Brasil, evidentemente, um país de economia em desenvolvimento, um país de um capitalismo tardio e periférico, é um dos campeões nesse cenário. Os informais são os que primeiro pagam a conta, mas também sobra para muito dos formais, né, Bocão? E aí eu passo a bola para vocês.
Boca, por favor.
Hoje, Amanda, Ricardo, mais 30 gente pegando, eu vou começar pelo Rio de Janeiro. Hoje, se vocês pegar, e daí na onde estão valorizando-se o capital em vez de valorizar a vida. Hoje no Rio de Janeiro tem uma paralisação lá dos motoristas de ambulância. Eles podem parar o trabalho deles 100% hoje no Rio de Janeiro. Por conta do quê? Por conta daqueles instrumentos que foram comprados para as unidades de saúde, para o hospital, que a gente já está sendo vendo onde já tem fraude, gente. Isso é muito ruim, porque acaba afetando o trabalhador. Por conta disso, bloquearam até o pagamento dos trabalhadores de motorista de ambulância do Rio de Janeiro. Então, isso é ruim pra gente. E se vocês pegar aqui no Paraná, a gente começando pelo Paraná, eu tava vendo os dados aí do Ricardo, da Amanda aí. Gente, eu falo pra vocês, hoje aqui no Paraná, tanto a Secretaria Estadual da Saúde, Secretaria de Relações de Trabalho, os próprios municípios, hoje eles são omissos às informações. Hoje eles são omissos às informações. Se a gente pegar os dados, e daí nós, da direção da CUT, principalmente eu e o Márcio, a gente está fazendo reunião com os ramos da CUT, os sindicatos filiados da CUT, a toda semana a gente está fazendo reunião para a gente fazer um levantamento de dados, desempregado, trabalhador que contraiu o vírus, é trabalhador que está afastado. Hoje, só para vocês terem noção, na BRF Toledo, hoje a gente tem mais de 1.000 trabalhadores que contraíram o vírus, que está afastado. Hoje a gente tem frigorífico em Cianorte, que ele foi fechado por conta do quadro de pessoas que contraíram o vírus, é mais grande dentro do frigorífico do que da própria cidade de Cianorte. Então, isso é muito, muito grande. E a gente pegando aqui os dados aqui do Paraná, hoje a gente está com muito trabalhador desempregado, cresceu muito, cresceu. Gente, isso cada dia que passa está crescendo mais. E daí o Dr. Ricardo depois pode explicar um pouco. Gente, quando começou a pandemia, que o governo federal ele começou a usar essa 927, isso era para favorecer o trabalhador. Gente, isso está sacrificando nosso trabalhador. Isso acabou esse auxílio. Tem desempregado que não está recebendo ainda. Tem pessoas que nem recebeu a primeira parcela ainda. Tem gente que vai receber a terceira parcela lá em setembro ou outubro. Gente, então, se nós, quanto sindicato, nós, quanto central, a gente não se unir, a gente não está o dia a dia conversando com nossos trabalhadores em diversos ramos de atividade que seja. Gente, eles estão omissos ao capital. Expondo a sua vida. Ontem, para vocês verem, não sei se vocês acompanham ou não, gente, isso me deixa chocado quando eu recebo a notícia que um trabalhador, ele veio a óbito por conta do vírus. Ontem a gente perdeu em Curitiba um trabalhador do transporte coletivo. A semana passada, num relato das reuniões que a gente teve, o Márcio pode comentar um pouco mais depois também, nós temos, Ricardo, para vocês que não sabem, temos diversos dirigentes sindical que contraíram o vírus. Tem uma companheira do sindicato de Toledo, gente, que contraiu o vírus, está muito mal. Então a gente tem diversos trabalhadores, gente, que está omisso dessas informações, porque eu acho que se essas informações tivessem sendo divulgadas da forma que ela tem que ser correta, eu acho que a população começaria a cuidar mais. E o grande problema, Ricardo, que a gente tem em Curitiba e alguns municípios é mercado. Esse último decreto que o governador soltou aqui no Paraná, no fechamento dos mercados no final de semana, isso fez com que aumentasse a aglomeração no sábado. Então, esses trabalhadores, principalmente de mercado, gente, eles estão expostos ao vírus diariamente. Finalizo aqui minha conversa e quanto tempo depois.
Magal, por favor.
Magal, deixa eu aproveitar o gancho do Bocão, que eu acho que é importante, porque assim, nós, preocupados com essa situação, a gente, desde o início, procurou o governo do estado, e a que pese, registre-se aqui, a preferência é pelo mercado e ele atende mais os empresários e os patrões, mas nós não desistimos de procurá-los, de criar protocolo de atuação. Tanto foi que no início do mês, no dia 5 de junho, nós, através da CUT, junto com as centrais sindicais, e aí destaque-se que nós temos tido uma boa atuação, uma boa conversa com as centrais sindicais no sentido de provocar o governo da necessidade de manter isolamento, de construir protocolos, de fazer ações protetivas aos trabalhadores e trabalhadoras. Nós, por provocação ao Ministério Público do Trabalho, realizamos uma conferência no início do mês com 24 federações das mais diversas centrais sindicais que estão organizadas no Paraná. Desta videoconferência, que tem o link no Facebook, depois eu colo para vocês, para passar para os ouvintes que queiram tomar contato e tal, a Quipes já está desatualizada, porque era no início do mês de junho, e desde lá nós alertávamos para o perigo de você acabar com o isolamento, né? De lá para cá a situação, e constatava-se que a curva estava ascendente, de lá para cá nós tivemos várias vezes, estamos no âmbito das centrais também buscando construir um comitê de crise para fazer aquilo que a gente falou no começo, ajudar a buscar alternativas, ajudar a construir protocolos, porque muitas vezes os trabalhadores, a referência para eles é o sindicato, é a federação, e é a eles que eles se referenciam. Então, se nós estivéssemos buscando soluções conjuntas, coletivas, e esse apelo que eu queria aqui aproveitar que estamos no ar, fazer ao governo do Estado, deixe-nos participar, porque ao final dessa pandemia, quem vai responder pelo número de mortos, pelo número de casos que houveram, vão ser as autoridades constituídas. Mas nós temos essa consciência de que esse momento não é momento de dizer, ah, se virem, o problema é de vocês. O problema é nosso, o problema é de todo mundo na sociedade e nós precisamos sair deles juntos. Então, a gente tem feito a busca do diálogo através da Secretaria de Saúde, através de provocar o governo. O governo não tem nos atendido, a Secretaria de Saúde nos atende dentro das limitações que tem, mas nos atende. Agora, é preciso avançar isso para que a gente tenha, de fato, protocolos que garanta a vida, as condições de trabalho e proteja os trabalhadores nesse momento que a gente está vivendo. Então, só para aproveitar o gancho que o Bocão estava falando.
Não, perfeito. Inclusive, os entrevistados aqui são vocês. Né? É de vocês que a gente quer ouvir a voz. E fazendo uma mescla das duas coisas. Tanto que você falou que o Bocão fez uma peneira, falou sobre diversas categorias, né? Falou sobre, né, o trabalhador do transporte, do mercado, do comércio, do varejo. Falou, contou um pouco desses relatos. E o Márcio acolchou toda essa situação dentro dessa relação. Eu tinha uma pergunta, eu quero fazer uma pergunta, talvez para o Ricardo, se puder. Ontem eu vi uma entrevista com a Cristina Peduzzi, que é presidente do TST, e ela me falou que houve 9 mil, acúmulo de 9 mil ações trabalhistas nesse último período, assim também como desde o começo da reforma do trabalho, houve um aumento de tantos por cento que agora me falha o nome, vou fugir desse dado para dar. A minha pergunta é a seguinte: claro, ninguém estava esperando essa pandemia, ou pelo menos nós, mortais e homens médios, não estávamos. Quem sabe os donos do poder ou as sociedades secretas sabiam. Mas essa relação do trabalho, mesmo tentando deslocar a pandemia, ela já não vinha extremamente priorizada por conta da reforma trabalhista, que também se soma com a reforma previdenciária, que se soma com a vontade de fazer a reforma tributária, que se soma com a vontade de fazer as reformas administrativas, que se forma, não é tudo um vínculo. Eu queria que, Ricardo, se você pudesse mostrar o caminho de tudo isso que faz um cordão, faz um cinturão econômico no país. E é isso que joga para baixo, na minha opinião. Talvez eu esteja errado, mas eu acho que é isso que joga para baixo as condições sociais da vida do povo.
Peraí. Está correto, Magal.
Doutor Ricardo.
Oi. Diga, Boca.
Só mais essa junto que é do Magal, para vocês verem, hoje saiu também o Congresso Federal. Ele nunca se trabalhou tanto na vida como ele está se trabalhando agora em casa. Tipo, todos os projetos estão sendo votados agora. Até saiu uma matéria hoje de manhã pela Band News, ele estava fazendo um comentário. Quando é presencial no Congresso Federal, sempre os deputados, quinta-feira e sexta-feira, eles reclamam que tem que estar nas suas casas, visitando as suas bases. E agora, como está lá em home office lá, eles todo quinta-feira e sexta-feira estão, tipo, trabalhando e votando projeto aí contra a classe trabalhadora aí.
Sim, não, há uma agenda, viu, Boca, viu, Magal, muito clara, uma agenda econômica que prioriza os interesses do grande capital, sobretudo, né, do capital financeiro, mais especificamente, que foi quem fomentou desde o início um processo de ruptura democrática para tirar do jogo político, sobretudo, a classe trabalhadora, e aí poder engendrar todo esse processo de transformação do Estado, que a rigor, Magal, significa uma única coisa: é uma disputa pelo orçamento público. Né? Nós temos uma dívida brutal do Estado brasileiro para com essas pessoas. Se a gente for olhar a dívida interna brasileira, 70% dela é dos grandes bancos, das grandes seguradoras e dos fundos de previdência. Essas pessoas, portanto, têm e influenciam fortemente, né, os poderes constituídos e vêm engendrando essas reformas, transformando propriamente a legislação para atender o seu próprio interesse. A reforma trabalhista, a reforma da Previdência, significa a ruptura com o marco de sociedade que nós construímos depois da Constituição de 88. A ideia de que o trabalho, né, e de que os trabalhadores e as trabalhadoras deveriam ter dignidade por meio do seu trabalho deixa de ser prioridade. A ideia agora, para usar a frase do presidente da República, é que as pessoas têm um trabalho sem direitos, né? Isso significa trabalho sem dinheiro no bolso, em última análise. E trabalho sem proteção do Estado no momento em que não puder mais trabalhar. Quer dizer, não tem mais essa história de aposentadoria, não tem mais essa história de ter direito a benefícios previdenciários em momento de incapacidade laboral. Quer dizer, tudo isso se desconstrói, assim, esvai pelas nossas mãos com uma facilidade imensa, porque esse parlamento que aí está e aquele parlamento que estava em seguida ao golpe são parlamentos que dedicam seus esforços a atender ao grande capital. E aí você diz, bem, a reforma administrativa é, e a reforma tributária no mesmo bojo, significa uma construção do Estado no sentido de garantir o orçamento para esses muito ricos, não é para atender os muito pobres. Mariane, eu vou a bola para ti.
Posso contribuir com isso?
Um rápido intervalo, mais uma pausa nessa conversa, é um minutinho. Fique por aí, continue com a gente vai voltar muito rapidamente.
Até já. Você está ouvindo Cultura Revista.